Ações de combate aos tiroteios em escolas dos Estados Unidos já conseguiram prevenir vários novos massacres em outros países. E no Brasil, o que pode ser feito? Você vai ouvir agora o último capítulo da série Herdeiros de Columbine, uma produção Rádio Senado.
Outubro de 2002, Salvador, Bahia. Estudante dispara e mata
Janeiro de 2003,
Caiúva, São Paulo. Ex-aluno armado dispara contra 50 estudantes.
Abril de 2011, estudante atira contra Rio de Janeiro.
Rapaz atira e mata 12 adolescentes.
Goiânia, Goiás.
Estudante mata a tiros dois colegas e depois ia aprender nas Gerais.
Vigilante coloca fogo em creche,
mata adolescente, fere dois com revólver.
Dois ex-alunos
com machado e armas fazem 8 mortos e 11 feridos e depois se suicidam. Números crescentes de massacres em escolas com características semelhantes ao ataque de 1999 no Instituto Columbine, nos Estados Unidos, mostram a necessidade de se criar formas mais eficazes de combater a violência no ambiente escolar. Pesquisas norte-americanas revelam que entre os anos 2000 e 2018 foram 22 ataques a tiros em escolas do país, somando 66 mortes. Para tentar prevenir esses ataques, muitas escolas dos Estados Unidos reforçaram a segurança. Também são comuns, atualmente, exercícios de simulação de tiroteios. Mas especialistas em segurança alertam que o ideal é educar a comunidade escolar para reconhecer ameaças, para que as autoridades possam intervir previamente. Alguns dos sinais que podem ser considerados como perigosos e devem deixar atentos pais e corpo docente são a manifesta obsessão por armamentos e a menção a planos em conversas familiares, com amigos ou nas redes sociais. O senador Marcos Duval, que trabalha como instrutor da SWAT americana há 20 anos, conta que desde o episódio de Columbine, houve um visível fortalecimento do policiamento nas regiões escolares de todo o país, com treinamento para neutralização de possíveis atacantes. O senador afirma que na cultura americana é possível considerar o cidadão legalmente armado como um aliado à segurança da sociedade, mas que no Brasil é preciso procurar outras alternativas, como um endurecimento da legislação penal.
Tem que começar a debater para como a nossa cultura vai se preparar para isso. Há uma legislação mais rígida, quem comete crime dentro da escola, a penalidade é maior. Sendo adolescente, ele não vai ser enquadrado então no ECA, né? Só da criança do adolescente, ele já vai ser penalizado como um adulto. O que precisa fazer algo para inibir a intenção de pessoas cometerem esse crime.
Para Marcos Duval, somente o desarmamento da população não é capaz de gerar diminuição nos índices de violência do país.
É uma utopia qualquer pessoa achar que uma lei de desarmamento, seja ela mais rígida que for, vai impedir que o armamento chegue na mão de criminosos. The phone is
where I live till I get home. O Estatuto do Desarmamento Brasileiro é uma política de controle de armas que está em vigor desde 2003 e define regras mais restritivas para a compra e o porte de armas no país. Apesar do Estatuto, dados da Polícia Federal mostram que a quantidade de armas vendidas no comércio legal entre 2004 e 2007 já supera o número de unidades entregues voluntariamente por meio da campanha do desarmamento, criada em 2004. Entre 2004 e 2017, foram vendidas 805.949 armas de fogo no Brasil de forma legal. E no mesmo período, a população entregou voluntariamente 704.319 unidades. Esse crescimento das vendas acompanha o argumento do uso da arma como defesa pessoal em meio ao agravamento da violência. O Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que os homicídios cometidos no país atingiram 62.517 em 2016. O número recorde de assassinatos leva o Brasil a superar o patamar de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Somente na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta, ou seja, um total de 153 mortes por dia, algumas delas dentro de escolas.
Você ouviu a reportagem especial Herdeiros de Columbine. Reportagem e apresentação Raquel Teixeira e Regina Pinheiro. Locução Renato Coelho, edição Rodrigo Rezende. Trabalhos técnicos André Menezes. Uma produção Rádio Senado.